Lição 7. Seitas apocalípticas. Primeiro encontro. Pedro estava a caminho para visitar uma igreja quando viu uma placa enorme. Dia do julgamento, 21 de maio de 2011. A Bíblia garante. Pedro ficou pensando no que deveria fazer se a mensagem fosse verdadeira. Parecia que não haveria razão para mandar os filhos para a escola, ou terminar de construir a sua casa, ou pagar pelo dinheiro que havia pegado emprestado. Ele ficou imaginando se deveria doar todo o seu dinheiro e ajudar a propagar aquela mensagem. Estudo da Bíblia, Parte 1. Leiam Marcos 13 em voz alta todos juntos. Todos os alunos devem escrever um parágrafo que resuma essa passagem da Escritura. Quais são os avisos dados por Jesus nessa passagem? Todos os alunos devem escrever uma lista de declarações. Em grupo, discuta o que você escreveu. Seitas apocalípticas. Introdução às seitas apocalípticas. Existem centenas de seitas apocalípticas. Elas têm uma grande variedade e muitos nomes diferentes. Geralmente são iniciadas por uma pessoa que alega ter uma nova revelação sobre o futuro. Algumas delas duram pouco tempo, com poucos membros, e outras se tornam grandes. Algumas das organizações abordadas nas outras sessões deste curso têm características dessas seitas apocalípticas. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová várias vezes entregaram profecias para motivar os seus membros, mas elas não se cumpriram. Razão das seitas apocalípticas existirem. Muitas pessoas têm a sensação de que o mundo está chegando a um tempo de crise, o qual irá mudar tudo o que conhecemos como normal. A crise pode ser descrita em termos de economia, ecologia, guerra, política ou mudança cultural. Muitos livros e filmes novos descrevem um apocalipse fictício que ocorre através de uma praga mundial, ou uma guerra nuclear, ou um meteoro gigante atingindo a Terra. Nessas histórias, a maioria das pessoas na Terra são mortas. E aqueles que sobrevivem entram em uma era onde a vida é completamente diferente de tudo o que já conheceram. Devido a esse medo e a essa expectativa, as pessoas estão à procura de respostas sobre como encarar o futuro. Algumas delas estão buscando explicações religiosas e se tornam interessadas na mensagem das seitas apocalípticas. Essas seitas são iniciadas por alguém que alega ser um profeta com uma nova revelação. Elas tentam atender às necessidades emocionais e espirituais das pessoas ao explicar a condição do mundo e o que se deve fazer para se preparar. As seitas apocalípticas existiram em todas as épocas. Montano, um homem que se dizia profeta, viveu no segundo século da Igreja e fez previsões sobre a breve chegada do Reino de Deus e o fim do sistema mundial. Por toda a história da Igreja, houve pessoas que alegaram saber o tempo quando Cristo iria voltar para estabelecer o seu reino e julgar os perversos. Milhões de pessoas foram enganadas e ficaram desapontadas. Os líderes de seitas apocalípticas não respondem às crises do seu tempo de forma bíblica, embora aleguem ser cristãos e usarem a Bíblia. Abaixo estão algumas das características da maioria dessas seitas apocalípticas. Características das seitas apocalípticas. Primeiro, eles colocam datas para previsões específicas. Eles podem até prever a segunda vinda do Senhor. Jesus disse que ninguém sabe o tempo da sua volta. Veja Mateus 24, 36. Eles preveem o fim dos governos do mundo. Podem prever um desastre que destruirá as pessoas más do mundo e dão o tempo específico em que isso irá acontecer. Quando isso não acontece, dizem que a sua previsão significava algo diferente ou estabelecem uma nova data. Eles fazem geralmente muitas previsões menores que também não se cumprem. A Bíblia diz que se a profecia de uma pessoa não se torna verdade, ela não deve ser considerada como profeta. Veja Deuteronômio 18, 22. Segundo, eles têm novas interpretações da Escritura. Eles dão novo significado para certas frases das Escrituras que ninguém nunca pensou antes. O significado que dão é algo que não pode ser provado pela própria Escritura. O profeta professo alega que a interpretação lhe foi revelada, o que a torna uma nova revelação e não uma interpretação. Isso é um mau uso da Bíblia, porque dizem que ela ensina as ideias da seita, mas na verdade estão dependendo de uma nova revelação para adicionar à Bíblia um significado que ainda não está nela. As pessoas que acreditam na mensagem são aquelas que já decidiram confiar no profeta. Elas não estão seguindo a autoridade da Bíblia, mas a autoridade do líder da seita. A Bíblia diz que indivíduos não devem dar o seu próprio significado às Escrituras. Deus inspirou e controlou o processo de escrita para que a Bíblia dissesse o que ele queria dizer. Veja 2 Pedro 1, 20-21. Terceiro, exigem ações não cristãs. Eles chamam os seus membros para um comportamento que nunca foi comum no cristianismo. Eles podem exigir uma separação da sociedade e da vida normal e têm uma atitude hostil contra aqueles que são inimigos, podendo até encorajar a violência. Essas seitas podem inclusive usar da força contra os seus membros e suas famílias. Quando há problemas por causa das suas ações, chamam isso de perseguição. Eles acreditam que Deus irá intervir milagrosamente em resposta à sua fé radical. Algumas das seitas apocalípticas terminaram em suicídio. Tito 3, 1 a 5 contrasta o comportamento típico de um cristão com o comportamento de pecadores. Quarto, separam os seus membros de outros relacionamentos. Algumas seitas exigem que os seus membros deem tudo o que possuem para a organização. Os membros vivem juntos em um complexo e se separam de qualquer amigo e familiar que não esteja na seita. Eles são ensinados a considerar aqueles que não estão na seita como sendo inimigos. Os seguidores, ao final, ficam desapontados, porque a comunhão não é baseada na verdade e isso não pode ser uma comunhão cristã verdadeira. Jesus orou para que estivéssemos no mundo, mas que fôssemos diferentes do mundo, assim como ele é. Veja João 17, 14 a 16. Efeitos das seitas apocalípticas. As seitas apocalípticas são destrutivas de muitas formas. Primeiro, atraem as pessoas das igrejas cristãs para falsas doutrinas. Segundo, desapontam os seus seguidores e fazem com que percam completamente a sua fé. Terceiro, alegam serem cristãos, mas têm comportamentos não compatíveis com o cristianismo e mancham a reputação de Cristo. Quarto, fazem as pessoas duvidarem das passagens bíblicas sobre o reino de Deus e a volta de Cristo. A resposta cristã para a crise mundial. A Bíblia fala sobre tempos como esses. Textos bíblicos, como o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, foram escritos em tempos de futuro incerto, caos na sociedade, guerras internacionais e perseguição. Esses foram tempos que testaram a fé das pessoas que acreditavam em Deus. Parecia que tudo estava fora de controle e tudo que era bom poderia ser destruído. O grande tema das Escrituras proféticas é que Deus está no controle e, em dado momento, irá estabelecer o seu reino e recompensar os justos. Daniel 2:44, Daniel 4:34, Daniel 6:26, Daniel 7:27, Apocalipse 1:7, Apocalipe 6:15-17, Apocalipse 11:15, Apocalipse 17:14, Apocalipse 19:11-21. A Bíblia afirma que os tempos serão difíceis e que o mal poderá parecer governar por um tempo. Os crentes são chamados para manter a sua fé em Deus e viver fielmente, apesar das condições do mundo. Assim como esses textos se aplicavam naqueles tempos, eles se aplicam em qualquer outro tempo quando a fé é semelhantemente testada. O livro de 2 Tessalonicenses foi escrito para cristãos que estavam esperando a volta de Jesus e a breve chegada do dia do julgamento de Deus. Eles estavam ouvindo pessoas, as quais alegavam saber que os eventos já haviam acontecido. 2 Tessalonicenses 2:2. Eles estavam confusos sobre o que deveriam fazer. O apóstolo Paulo descreveu alguns eventos que iriam acontecer pouco antes da volta de Cristo, incluindo o governo de uma pessoa chamada o homem do pecado e filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2:3. O que é especialmente importante para nós é vermos a mensagem de conclusão de Paulo para os crentes em 2 Tessalonicenses 2:15 a 17. Ele disse para permanecerem firmes e continuarem seguindo o que havia sido ensinado. Eles não deveriam abandonar os princípios fundamentais da vida cristã por causa de quaisquer eventos que pudessem estar por vir. No versículo 17, ele ora para que Deus os fortalecesse para fazerem o bem, tanto em atos quanto em palavras. Mesmo que o fim do mundo esteja próximo, esse não é um momento para deixarmos os princípios da vida cristã. As coisas que sempre foram as mais importantes continuarão sendo em todo o tempo até o fim. Devemos evangelizar os perdidos, manter a verdadeira doutrina, viver vidas santas, ter comunhão com os crentes, fazer o bem aos outros e mostrar o amor para todas as pessoas. Evangelismo. A prioridade inicial ao falar com um membro de uma seita apocalíptica é garantir que ele realmente entenda o Evangelho. Você pode pensar que o membro de uma seita acredita nas doutrinas do cristianismo e apenas acrescentou algumas profecias distintas, mas a seita pode, na verdade, contradizer doutrinas essenciais. Em seguida, é importante apontar como a seita se afastou do cristianismo histórico. Aponte as ações e ensinamentos que nunca seriam aceitos pelas pessoas piedosas da igreja através dos séculos. Aponte para o fato de que Mateus 24, 36 nos diz que o tempo da volta de Cristo não é revelado. Chame atenção para o fato de que a interpretação que eles fazem das escrituras proféticas se baseia apenas na confiança deles no líder e não nos princípios normais de interpretação. Saliente que Deuteronômio 18, 22 nos diz que não se pode confiar em uma pessoa como um profeta se uma das suas profecias for falsa. Um testemunho. Dorcas foi criada em uma família de testemunhas de Jeová. Quando criança, acreditava que os ensinamentos no Salão do Reino haviam vindo diretamente de Deus. Uma certa noite, os líderes convocaram uma reunião especial. Eles anunciaram que o Armagedom ocorreria em 1975, ou seja, 7 anos depois dessa reunião. Dorcas chorou aquela noite com medo do que aconteceria com a sua família quando o Armagedom acontecesse. Durante os anos seguintes, sua família e outros trabalharam duro pela seita. Eles acreditavam que não faltava muito tempo. As revistas deles publicavam crianças, adultos e idosos sendo destruídos no Armagedom. No último dia de 1975, muitas pessoas foram para a cama esperando que o fim chegasse naquela noite. Dorcas acordou na manhã seguinte espantada com o fato de que tudo continuava da mesma forma. Os seus pais não falaram sobre a profecia novamente. Dorcas acabou deixando de ir às reuniões da seita, mas não sabia onde encontrar a verdade. Anos depois, Dorcas conheceu um homem que lhe explicou sobre salvação, e ela foi salva. Estudo da Bíblia, parte 2. Agora leia Marcos 13 novamente. Todos os alunos devem escrever um parágrafo explicando o que a mensagem dessa passagem tem a dizer a um seguidor de uma seita apocalíptica. Diversos alunos podem compartilhar o que escreveram.